No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser considerado desenvolvido. O acesso à água de boa qualidade é um direito humano reconhecido pela ONU desde 2010. Só que a realidade em nosso país é diferente. Mais de 35 milhões de brasileiros ainda não recebem água tratada. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido por lei, que é a Lei 11.445. Segundo o estudo divulgado em março de 2006 pelo Instituto Trata Brasil, quase metade da população, 43%, não conta com coleta e apenas um quarto dela vive em localidades com tratamento de esgoto. O governo admitiu, com 17 anos de antecedência, que não conseguirá cumprir a meta de saneamento básico estipulada para o país até 2033. O Plano Nacional de Saneamento Básico visava atender 90% do território nacional com tratamento e destino apropriado do esgoto. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Observatório do Terceiro Setor o Rubens Filho, que é jornalista e coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil, e que trabalha diretamente com as estratégias de divulgação dos estudos e projetos sociais do Trata Brasil. Boa tarde, Rubens.
Boa tarde, Joel. Tudo bem? Tudo bem.
Rubens, esses dados que eu divulguei agora são um escândalo, né?
É uma deficiência que o Brasil enfrenta há décadas, né? Não é de hoje, não era de ontem e não vai ser só de amanhã. É um problema que a gente ainda tem para enfrentar e, enfim, a gente está falando de médias, né? A gente tá imaginando o Brasil como um todo. Se a gente começar a destrinchar por região, a coisa piora.
Piora. Porque quase metade da população brasileira não tem tratamento.
Não tem acesso à coleta dos esgotos.
Lixo, nossa, é um absurdo.
É uma coisa simples, que é tirar o esgoto da frente da casa da pessoa. A gente não está falando de tecnologia 8G do celular, não.
Muito bem. Nosso outro convidado é o professor Delmar Matos, geólogo, consultor, integrante do coletivo Curupira e do coletivo Luta pela Água. Delmar, que prazer recebê-lo novamente aqui no Observatório. Já há algum tempo, né?
Aliás, quando vim aqui nesse programa, para mim, também estamos com vocês, aos domingos das 11.
Aproveito aqui para cumprimentar vocês pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo.
Obrigado, Leomar, mas é uma honra nossa, viu, recebê-lo aqui. Desde a crise da água, nós estamos conversando contigo, que é um dos especialistas no assunto. Leomar, com as chuvas, né, que aconteceram nos últimos meses, o sistema Cantareira equilibrou-se, está lá por volta de 40%, 40 e poucos por cento, né? O nível da água. Mas vem uma estiagem longa agora. Você acha que o governo tomou algumas medidas que podem ser consideradas interessantes para resolver o problema da nossa crise da água?
Olha, Joel, eu acho realmente lamentável, porque depois de toda essa crise, uma das mais graves que nós tivemos no Brasil e em São Paulo, principalmente, e diante dessa crise não houve mudança nenhuma na política do governo do Estado. Veja bem, continua a falta água, ainda não foi equacionado o problema nas áreas periféricas. Segundo, a gestão está apontada toda na obtenção da lucratividade. É um assunto que até merece um melhor detalhamento. Os municípios que recebem água bruta da Sabesp continuam tendo uma defasagem nessa distribuição, nessa equidade. As obras, a política que, enfim, foi feita pelo governo do Estado, que é fazer obra para buscar água em distância cada vez maior, continua, tanto que foi aprofundado isso nas medidas emergenciais adotadas pelo governo.
Se o governo não fez a sua lição de casa, a população fez. Ela está agindo de uma outra forma em relação à água, produzindo uma economia interessante.
Sim, não, eu acho que houve uma adesão muito grande. Embora, veja bem, existe o que se chama contrato de demanda firme, que é a água que foi consumida pelos grandes consumidores, acima de 500 metros cúbicos por segundo, esses grandes consumidores tiveram uma redução do preço da água. Isso aí precisa estar sendo até escondido, né? Isso mantém hoje ainda e se manteve durante todo o período da crise. Ou seja, quem tem mais recurso, dinheiro na sociedade, pagou menos pela água e mais. Com essa medida, ela propiciou que os grandes consumidores pudessem consumir mais, porque o preço que eles pagavam pela água era menor.
Muito bem. Você, lembrando que você pode participar conosco, enviando uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 11-950-77-1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Muito bem. Ô, Rubens... Você notou alguma diferença em relação à crise da água, um comportamento do governo? O Delmar disse que medidas estruturais não existiram, né? São só paliativas. Na sua visão, eu gostaria de saber, como é que você acha que o governo está encarando a crise, depois agora que aumentou um pouco os níveis de água do sistema Cantareira, mas a gente espera uma estiagem grande agora, né?
É, João, na verdade a gente tem um problema muito sério, isso desde o início da crise, ou até antes dela, de sempre buscar água cada vez mais longe, né? A gente não tem essa preocupação de usar essa água que já está aqui perto de nós. Eu estou falando dos rios, Rio Tietê, Rio Pinheiros, enfim. E a grande pergunta que fica no ar é por que não usamos essa água? E a resposta é muito lógica e óbvia, não tem como, é impossível. São águas repletas de esgoto, de lixo doméstico e tudo mais. E o mais preocupante é que essa crise hídrica, ela foi e está sendo discutida até hoje apenas a nível do governo estadual. Mas e os municípios? E as bacias hidrográficas? Elas não se envolvem, nunca se envolveram. E por que que isso não acontece? Então, medidas de saneamento básico não podem ser tomadas por um governo estadual. Medidas de saneamento básico têm que ser tomadas por município. A gente tem dezenas de municípios aqui ao nosso redor que trata mínimo de esgoto, né? Trata pouquíssimo e aí despeja nos rios e etc. A grande questão que fica, e mesmo com a crise tendo passado entre aspas, né? E a água que está aqui perto? Será que vale a pena ficar trazendo mais água de longe para gerar mais esgoto? Essa é a grande dúvida, entendeu?
Essa dúvida também permeia as suas reflexões a respeito da crise?
Eu concordo, eu acho. Na verdade, eu acho que a gente tem que, para entender toda essa problemática, partir para uma compreensão de qual é a política estadual que o governo de estado adota. Eu diria que são quatro as mais importantes. A primeira é a questão da mercantilização da água e a privatização das empresas. Hoje, a empresa, a partir de 2002, quando ela passou a lançar ações na Bolsa de Nova York, nas bolsas locais, a empresa funciona buscando uma lucratividade para pagar os acionistas. Isso promoveu uma profunda transformação na Sabesp, na política de abastecimento de água da cidade. Segundo, essa questão que o Rubens já falou, a busca de água em mananciais cada vez mais distantes. Logicamente, essa busca visa criar condições para aumentar o volume de água a ser fornecida e, consequentemente, o faturamento da empresa. O terceiro aspecto é que não foi implantada uma política de uso racional da água, de eliminar os desperdícios. Você tem hoje muitas tecnologias, você pode ter válvulas que consomem menos água, você tem uma política para fazer o reuso da água para fins potáveis. Enfim, um conjunto de medidas, estas, importantíssimas, para você ter um uso mais racional da água. E por fim, eu acho que o Rubens também falou, que eu concordo, não houve um avanço, não teve um avanço na questão da participação, no controle social e na transparência, que é uma questão chave e essencial. Eu diria que essas quatro questões, elas determinaram a política que foi aplicada pelo Estado. Não mudou, houve um aprofundamento com as medidas emergenciais e vão ter consequências sobre isso.
Muito bem, o Rubens, o que o Delmar falou agora é uma coisa interessante. essa política com visão mais para o mercado, mais mercantilista, usando o termo dele, impediu de se perceber que existe, tem uma função social a água, porque populações de baixa renda utilizam a água. Isso contaminou uma proposta de uma política que poderia solucionar o problema da crise hídrica?
Olha, eu não sei, eu não saberia te dizer se isso realmente contaminou. Eu acho que o problema ele está um pouco mais além da visão mercantilista. Eu acho que é uma visão de realmente entender o cenário como um todo. Então, eu vou voltar ao que eu disse anteriormente. A Lei 11.445 do saneamento, ela prevê e ela deixa muito claro que a responsabilidade do saneamento, ou seja, água e esgotamento sanitário, são dos municípios. E a nossa grande angústia é por que, que os municípios também não se envolvem na discussão? Por que, que a Sabesp, o governo do Estado de São Paulo, toma para si toda a responsabilidade da crise hídrica, não que ela não tenha, tá? Eles têm sim a sua parcela de responsabilidade em tudo o que aconteceu, mas a grande pergunta é por que, que o prefeito de São Paulo, de Guarulhos, do grande ABC,
não participaram,
assim como os comitês de bacia, entendeu? Por que, que apenas um ou dois órgãos tomam para si a responsabilidade e tornam isso como um problema a ser ele resolvido por eles mesmos? Então, assim, é um problema muito grave. Eu vou repetir uma coisa que o Trata Brasil discute diariamente. A falta do tratamento dos esgotos, ela é um pedaço dessa crise hídrica do país. A gente acha que simplesmente é secou o manancial e não choveu, e pronto. Isso foi o agravante. Não, a falta de tratamento dos esgotos na grande São Paulo, nos municípios que aqui estão, é o grande problema que hoje a gente vê. Então, faltou água na Cantareira, nós vamos buscar agora onde? Marte, é isso? A grande dúvida é, nós vamos buscar lá no Rio de Janeiro, em Minas.
Falta investimentos, né?
Falta investimento, né? E falta até um pouco mais de uma percepção de social, porque tratar o esgoto, coletar o esgoto é uma coisa simples, uma coisa básica.
Essa ausência de investimento em saneamento básico, eu me lembro um detalhe, eu fui uma vez fazer uma entrevista num órgão que eu trabalhava já alguns anos atrás, em Brasília, e eu conversando em off com um líder importante da Câmara Federal, e aí eu perguntei disso. Na minha lista de perguntas, o saneamento básico. Ele falou, mas jovem, essa é a obra que não se vê.
A população
não se consegue. Então, para o político, hoje, o saneamento, o investimento em saneamento básico é a última obra, porque ele não consegue mostrar para a população e para que ela possa mensurar a importância desse investimento. Esta mentalidade que norteia a cabeça dos políticos e que com mandato, que deveriam encaminhar essas propostas, né, para maiores investimentos em saneamento básico, para o cumprimento, né, de algumas metas importantes para o país, 43%.
É muita coisa.
Como sensibilizar? Como a gente resolve isso se aquilo que na nossa democracia os nossos representantes têm essa visão distorcida?
E na verdade isso passa por uma conscientização, né? A gente tem uma baixa adesão da população, eu não gosto de generalizar, mas a gente tem uma parte da população brasileira que nunca se preocupou com saneamento básico. Tanto que algumas pesquisas do Instituto Trata Brasil mostram que quando você pergunta para a pessoa o que é mais importante a ela, saúde pública ou saneamento básico, ela fala saúde.
E ela não estabelece a relação,
Ela não estabelece, ela não consegue entender um pouco essa lógica. Aí você vai um pouco mais a fundo, mas o que é saúde para você? Não, saúde para mim é mais médicos e mais hospitais. Ok, isso é muito importante, o Brasil carece dessas duas coisas. Mas o saneamento básico, aquele esgoto que passa em frente à sua casa, não te incomoda? Não. Aquilo ali eu convivo desde quando eu nasci, meus filhos brincam ali, o máximo que eles têm é uma barriga inchada, uma doença de pele, mas está tudo bem. Então, o que que acontece? Os políticos brasileiros, de maneira resumida, se apropriam dessa falta de percepção, dessa falta de cuidado, dessa falta de interesse da população e acabam não levando adiante, né? Então, é um grande problema que o Brasil tem em relação...
Inclusive, não estabelece que tem um impacto muito grande no SUS, né?
Pois é.
Pessoas que são atendidas em centros de saúde, hospitais, municipais...
Olha, Joel, só para te cortar um minuto, esse dado eu gosto sempre de dizer o seguinte, tem um estudo do Trata Brasil que mostra que há municípios que gastam 40 vezes mais na saúde pública do que deveriam, justamente pela falta de saneamento básico. E são municípios que não têm nada, têm zero de saneamento básico.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes já com perguntas dos nossos ouvintes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Olá, eu sou Isabela Galizia e estarei no Observatório do Terceiro Setor junto com Betinho Frangela todas as quintas-feiras, às 14 horas, falando sobre esporte. Como estão os preparativos para as Olimpíadas Rio 2016? Será que o Brasil está preparado? E as Paralimpíadas? Você sabe como funcionam as categorias disputadas por pessoas com deficiência? Então não deixe de acompanhar aqui, no Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Muito bem, estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com uma matéria sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. A Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU lançou o primeiro relatório sobre a nova Agenda Global de Desenvolvimento, um conjunto de metas que precisam ser cumpridas pelos países até 2030. Para Ban Ki-moon, o período de 15 anos começou bem, mas as Nações Unidas e parceiros precisam continuar trabalhando juntos nessa jornada histórica. O secretário-geral sugere que governos, empresas e sociedade civil comecem a pensar diferente em relação a medidas em prol do desenvolvimento. Segundo o relatório, a cada 8 pessoas, uma vive na extrema pobreza. Quase 800 milhões de habitantes do planeta passam fome. Mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, enquanto a escassez de água afeta 2 bilhões. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm a meta de mudar esse quadro até 2030. O relatório foi apresentado durante o Fórum Político de Alto Nível da ONU sobre os ODS, que termina nesta quarta-feira. Ao apresentar o documento, Ban Ki-moon lembrou que agir contra a mudança climática também é imperativo. O Acordo do Clima precisa ser ratificado por pelo menos 55 países para entrar em vigor, mas até agora apenas 19 nações ratificaram o documento. O secretário-geral aproveitou para fazer um novo apelo aos principais emissores de gases de efeito estufa, como Estados Unidos, China e México, para que ratifiquem o acordo até dezembro. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, Delmar, quase 2 bilhões e meio de pessoas não têm acesso à água. Isso é um...
E outros problemas sociais todos associados, né? Eu acho, viu, Joel, que, infelizmente, essas decisões, esses acordos que são firmados na ONU, eles não são cumpridos a rigor como deveriam. Ou alguma coisa foi conseguida, mas muito pouco. Eu acho que até eu vejo a gravidade aumentando nesse plano social. Os relatórios estão apontando nesse sentido. Veja bem, esse acordo das propostas do IPCC sobre mudanças climáticas, isso já vem se prolongando há décadas e não faz um acordo, mas efetivamente parte nem são cumpridos pelos países. E o acordo dos objetivos do milênio, que também tem questões sociais importantes. Então está havendo, acho que aí, uma espécie de um conflito entre as decisões internacionais e a sua efetiva aplicação.
Como é que muda a cabeça de quem possui o capital de investir no desenvolvimento sustentável? De que maneira nós destravamos isso? Porque fica só no discurso. Há uma meta da ONU, você se mergulha no Brasil. Eu vi aqui no intervalo, a gente olhava aqui e falava, quando essa meta poderia ser cumprida aqui no nosso país. Mas de que maneira a gente começa a sensibilizar os donos do capital para uma mudança cultural?
Eu acho, Joel, que se não houver uma organização da sociedade, dos movimentos sociais, para efetivamente assumir essas bandeiras na dimensão e a importância que elas merecem, esperar só do capital vai ser muito difícil. Essa é a minha grande expectativa. Isso que envolve, evidentemente, um esclarecimento, como vocês estão fazendo aí, que é um ponto de partida, e uma luta que a população, a sociedade vai ter que enfrentar.
Rubens, você é mais esperançoso?
Eu não diria não, viu? Eu acho que assinar é tão fácil, né? O governo brasileiro foi lá, assinou mais um compromisso também de água e saneamento, é o ODS número 6, para quem quiser dar uma olhada, que o Brasil se compromete a daqui X anos sanar esses problemas de saneamento básico. E é engraçado porque isso passa por. Isso deveria ser uma decisão política, né? Uma decisão que envolvesse a todos, mas parece que fica só na caneta, né? Então, bom, eu vou lá assinar porque eu sou Brasil, um país, a oitava maior economia do mundo, eu não posso ficar de fora dessa brincadeira. E acaba assinando umas coisas que dificilmente iremos cumprir. Eu não sou tão esperançoso, mas também não posso ser desesperançoso, né?
Muito bem, chegando perguntas aqui dos ouvintes, a Marina Lelis, de Moema. Por que que o governo estadual e municipal continuam jogando esgoto no Rio Tietê e depois falam de projetos de despoluição? Não é enxugar gelo?
Na verdade, é bom a gente tomar cuidado porque, vou repetir, a política de saneamento básico, ela delega a função para o prefeito. Então, hoje não. Quem sempre polui, quem sempre poluiu os rios e etc., são sim a prefeitura. Ah, mas é uma empresa estadual que opera. O que é? Como se eu tivesse um celular. Eu tenho um celular de uma operadora X, mas sou eu quem sou responsável por contratar essa operadora ou não. Assim é a prefeitura. Então, a gente não pode ter essa visão romântica, essa visão até um pouco terrorista de que, ah, mas a culpa é só da empresa. Não, a culpa é da prefeitura que não elaborou um plano, a culpa é da prefeitura que nunca desenvolveu um trabalho sério de saneamento básico, de nunca resolveu as ocupações irregulares, que é um problema muito sério no Brasil. Então é fácil você delegar para qualquer empresa, né? Não que elas não tenham culpa, mas enfim.
Delmar, você que foi secretário municipal da Luísa Erundina quando ela foi prefeita, o Lago do Ibirapuera é poluído. Como é que pode, né?
Se fosse só o lago, nós estaríamos muito contentes.
Além de tudo, o lago, né?
Olha, sobretudo o lago.
O Carlos Augusto, da Vila Formosa, o final do telefone é 2350. Obrigado, viu, Carlos, pela sua ligação. Se o saneamento fosse visto por cima da terra, os políticos do governo investiriam no saneamento básico? É uma pergunta. Porque saneamento não dá voto, né? Só viadutos dão voto. Eu falei isso, mais ou menos nessa linha que eu falei.
Né? Não, ele está correto, é isso aí.
Realmente, e como é que muda a cabeça dos políticos, hein, Delmar?
Pois é.
Agora nós temos uma eleição municipal importante, né, esse ano.
Eu acho que é um momento para discutir programas e propostas de políticas públicas, né? Eu queria destacar um aspecto que é muito importante, porque você falou aí o papel do município, embora eu acho que a grande responsabilidade ainda é do Estado. Veja bem, só para citar um exemplo, fizemos um rodoanel, esse rodoanel estimula a ocupação, degrada os mananciais. Nós temos mananciais nossos numa situação extremamente crítica. Veja como é que está Billings, como é que está Guarapiranga. Ou seja, a responsabilidade, eu diria, de tomar a iniciativa articular os municípios é do Estado. Agora, por outro lado, é bom lembrar que o poder concedente do saneamento básico é do município. Ou seja, a responsabilidade é do município. Agora, o município, ele pode ele mesmo desempenhar, operar o saneamento básico, ou ele pode transferir para uma outra empresa privada ou empresa pública ou de economia mista, né? Mas a responsabilidade está sendo esquecido, omitido. Os municípios partem do seguinte, e os prefeitos, bom, como estão lá, quem faz a Sabesp, o Estado, eu caio fora.
Exatamente.
Não, a responsabilidade, quem tem que cobrar, que começar a cobrar é o município, porque tem que cobrar que a Sabesp execute bem, que o Estado execute bem, e como os municípios não fazem isso, o Estado, a Sabesp, ele deita e rola, faz o que bem tem e vou insistir, nós temos que acabar com essa coisa que saneamento básico está voltado para a acumulação de lucro.
Por que, que o governo Fernando Haddad não assumiu?
Olha, eu acho que ele é na mesma lógica um pouco dos demais municípios, né? No próprio comitê de bacia, a participação dos municípios, é um terço dos municípios, um terço do Estado e um terço da sociedade civil. É, a participação também é pífia, é secundária, é certo? E tem mais, se você pega os comitês, um terço de representação são dos municípios. Até vamos questionar como é que são escolhidos esses representantes da sociedade civil. Mas a verdade é que é muito pouco. Até agora houve uma discussão na Assembleia Legislativa, no Programa Estadual de Recursos Hídricos, e o Ministério Público Estadual propôs que fosse aumentada a representação da sociedade civil para metade. O secretário naquela reunião ficou em cima do muro. Não sei se vai ou não vai. Que é, eu acho que essa coisa extremamente importante. Sabe por quê? O Estado já detém todo o controle do sistema. Sabe por quê? A agência é nomeada pelo governador. A CETESB é nomeada pelo governador. A SABESP é nomeada pelo governador. O licenciamento ambiental, que é o ponto de partida, daí que gera os problemas de recursos hídricos, é feito pelo Estado, sob o controle do Estado. O DAE, que cuida da quantidade de água, é nomeada pelo Estado. Então, nós não temos uma gestão descentralizada, integrada e participativa, que foi objeto da Lei 6763.
Eu entendo municípios menores, né, Rubens, que até por condições econômicas, uma população baixa, arrecadação, enfim, que não assume, mas o município de São Paulo, com essa arrecadação que tem, não assumir seu papel de protagonista nessa questão, é uma coisa complicada.
Não, é terrível. O Trata Brasil avalia anualmente as 100 maiores cidades do Brasil, onde 40% da população brasileira está vivendo. Então, você imagina que nós temos aí mais de 5.500 municípios vivendo com o resto da população. Então, a gente tem 100 municípios aí com 40% da população que não tem capacidade alguma de gestão de saneamento, que são omissos. Então, assim, são grandes municípios, são metrópoles, incluímos São Paulo nessa também, Rio de Janeiro, enfim, Manaus. É um pouco assustador. A mensagem que passa é, se um município da capacidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, não consegue resolver os problemas, quem vai conseguir?
É verdade. Agora, nós temos uma eleição municipal e devemos eleger o próximo prefeito por um período de 4 anos. Vocês já tiveram a curiosidade de saber a proposta desses candidatos? Se consta aí a solução, a discussão para resolver os problemas hídricos da nossa cidade?
Pois é.
Eu sinto...
Por favor, aqui, Ana.
Eu sinto na candidatura de Luiz Erundino uma certa preocupação, mas não está ainda concluído o programa, estão em discussão. E suponho que outros candidatos também estão elaborando e discutindo os programas, né? Mas eu até ia fazer um apelo para as entidades da sociedade civil se organizem e procurem influir nas questões programáticas dos candidatos. Os movimentos sociais, especialmente, não tem que ficar de fora. Tem que entrar nessa parada, propor, Dante, e cobrar. Cobrar já desde o início na elaboração do programa.
Mesmo que nós estamos vendo uma crise, né?
Não, pois é. A gente acompanhou algum tempo atrás que alguns políticos no Nordeste que estão envolvidos no assunto e tal. Aqui em São Paulo a gente está um pouco por fora ainda sobre as propostas e etc. Acho que depois das convenções partidárias a gente vai ter um pouco mais de clareza. Mas durante as eleições estaduais e para presidente foi muito engraçado que a gente conseguiu contabilizar a questão do saneamento básico. Foi discutido em 2014 apenas 3 vezes. Nos debates para governador. Então, é um pouco assustador até, né? Imagina para prefeito. Então, temos que ficar de olho e temos que cobrar, como o Delmar comentou.
Falando em participação da sociedade civil, eu já tenho na linha o Marcos Quício, que é o consultor estratégico e fundador do Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e professor titular, né, da USP, e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Hoje ele vai falar do papel da sociedade civil na luta contra a corrupção. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde. Como vai, Joel? Tudo bem?
Tudo bem. E você?
Pois é, Joel. Eu, para o comentário de hoje, eu destaquei a questão do papel da sociedade civil com relação à corrupção. E gostaria de comentar, primeiro, que nós temos duas posições aí que realmente preocupam a gente. A primeira é que quando a gente lembra os escândalos envolvendo essas organizações não governamentais que se deram no Ministério da Cultura, Desenvolvimento Agrário, Turismo, Esporte, em que você viu que organizações sociais assumem também o papel de se prestarem ao processo de corrupção. E nós já tivemos duas CPIs do Senado mostrando uma série de distorções que a gente não esperava que acontecesse quando são organizações realmente da sociedade civil. E do outro lado, a gente já assiste hoje uma presença bastante importante de organizações da sociedade civil que estão atuando de maneira bastante importante para, de certa maneira, combater e prevenir a corrupção, né? Essa ideia da prevenção é uma coisa extremamente importante. E eu gostaria de me dedicar ao comentário a essa ideia da prevenção. O primeiro tema que eu gostaria de trazer é que algumas experiências que começaram aqui no Brasil, exatamente por causa dos escândalos, elas estão ganhando força, né? E estão ganhando força através da existência de uma rede que eu gostaria de chamar a atenção, que chama-se Observatório Social do Brasil. É uma rede de ONGs que já se alastrou por 14 estados, e elas têm um papel importante de monitorar o que está acontecendo a nível municipal. E aí a gente tem o ponto de partida, o que aconteceu em Maringá, em 2005, em que o prefeito e o seu secretário de finanças entraram numa corrupção, e que foi descoberto por uma coisa muito simples, né? Na época tinha que se comprar quase 3 milhões de comprimidos para dor de cabeça. E quando montaram a licitação, em vez do valor de 0,009 centavos por cada comprimido, simplesmente se eliminou um zero e ficou 0,09. De repente, o custo dessa operação ficou 10 vezes maior, ensejando um processo de corrupção. Isso foi percebido e deu chance para que em Maringá a população começasse a se organizar. Isso foi ganhando espaço, até que um caso aqui de São Paulo, importante, que é o caso da Marribo, de Ribeirão Bonito, ela conseguiu fazer um trabalho tão bem feito na cidade que chamou a atenção da Transparência Internacional. E essa Transparência Internacional, ela começou a perceber que existia um espaço daqueles conceitos e ideias que elas vinham desenvolvendo em outras partes do mundo, poderiam atuar. Há 2 anos atrás, quando nós fizemos o nosso fórum de filantropia, nós tivemos a chance de trazer o Peter Eng, que até então era o indivíduo que tinha montado a Transparência Internacional. E o Peter tinha já essa relação mais formal com a Marribo, e ele ficou tão entusiasmado com o potencial que tinha o Brasil para combater e prevenir a corrupção através de ONGs, que ele tomou a decisão de fazer com que a Transparência Internacional se instalasse no Brasil oficialmente. E recentemente, esse primeiro semestre, houve a decisão de abrir um escritório aqui em São Paulo para que a Transparência Internacional pudesse ter base como uma organização da sociedade civil aqui dentro do Brasil.
Olha que notícia importante. Quer dizer, ela é a sociedade civil se organizando, reagindo.
Exatamente. Agora tem um outro ponto que nós já tivemos chance de conversar anteriormente, que eu acho que vem complementar esse esforço. É quando a gente puder entrar num programa de certificação das ONGs, para poder separar o joio do trigo, de tal maneira que a sociedade pode acreditar em algumas organizações que passam a ser certificadas e pôr dúvidas naquelas organizações que não são certificadas. Então, isso é como se o próprio setor se prevenisse criando um processo de certificação, como, por exemplo, na propaganda tem o CONAR, etc., que preserva os bons princípios que devem regir um setor.
É, excelente ideia, e vamos prosperar no assunto. Marcos, obrigado por essa semana. Até a próxima quinta-feira.
Se Deus quiser. Um abraço para os seus ouvintes.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. A Roberta Andrade, muito obrigado, Roberta, lá de Santa Cecília. Aí, o final do telefone é 9383. Como pode, em pleno século XXI, existir pessoas que não têm e nem sabem o que é um banheiro?
A Roberta tocou num assunto muito delicado. Sabiam, vocês, ouvintes, e Delmar e Joel, que no Brasil são mais de 4 milhões de brasileiros sem acesso a um banheiro. A gente está falando um banheiro.
É 4 milhões de pessoas
4 milhões,
que não têm banheiro.
4 milhões. No semiárido do brasileiro, são 450 mil crianças estudando em escola sem acesso a um banheiro. A gente comprovou isso, e para quem quiser, basta acessar o tratabrasil.org.br. A gente acompanhou de perto a situação do semiárido brasileiro há 2 anos atrás, quando nós viajamos até algumas cidades do Pernambuco, e não havia um banheiro para essas crianças nas escolas. Então, junto com a Unicef, o Trata Brasil participou de um projeto de construção de banheiros. Mais de 1.600 crianças foram beneficiadas. É um número pouco perto de 450 mil, mas é um número, né? Então, a gente participou desse projeto, enfim. Mas é para vocês terem uma ideia da dimensão do problema que nós temos no Brasil. São 4 milhões de pessoas sem acesso ao banheiro. É a oitava maior economia global passando por um vexame desse.
E se tivéssemos esses 4 milhões de banheiros, Delmar, teríamos problemas no SUS, que as pessoas diminuiria lá, né, os investimentos. Sim. Na área de saúde. Ou seja, o impacto na economia seria significativo.
Extremamente significativo. Aliás, eu queria até, aproveitando aqui a oportunidade, eu acho que essa questão do esgoto é uma questão... Nós chegamos numa situação de calamidade pública. É numa crise sem precedentes, nós não podemos mais admitir. E, veja bem, cobrar esgoto, como a Sabesp faz, e não tratar efetivamente, já começa por aí. É uma questão até de defesa do consumidor. Se eu pago, eu quero ter um serviço. Agora, nós chegamos num nível tal que exige, eu acho, uma política, uma mobilização nacional para transformar essa questão de tratamento de esgoto numa questão de Estado, não é de governo. Uma política de Estado para mobilizar a sociedade civil, envolver os municípios, desenvolver novas tecnologias que existem, porque tem problemas sérios para você viabilizar o tratamento do ponto de vista, porque tem muitas ocupações de favelas e outras moradias às margens dos córregos, onde não tem espaço para você passar o tronco coletor. Enfim, a consciência, desenvolver uma consciência da importância de você resolver esse problema, que esse cancro nosso, essa calamidade pública, que nós não podemos mais aceitar. E eu espero que nos programas desses prefeitos, para poder exercer o poder concedente, começam a ser incorporados.
Quem sabe seja o início, né, de uma nova fase no país. Eu perguntava para você, né, se você era esperançoso.
Eu disse que não muito.
Não muito, né? Mas agora, eu tenho na linha... já está na linha, Josi? Boa tarde, Josi, tudo bem? A Josi Rocha, que é editora das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Tudo bem com você?
Boa tarde, Joel. Tudo bem. Boa tarde, ouvintes. E já vou começar com os destaques dessa semana. Um dos principais é o artigo do nosso colunista, Marcos Kiesel, que acabou de falar no telefone. O artigo do nosso site deste mês explica o que é o investimento social privado e por que ele é capaz de promover grandes mudanças na sociedade. Então, ele fala a questão de como as empresas e as pessoas podem colaborar, investir estrategicamente na questão dos negócios sociais e tudo mais. Outro destaque é um texto sobre o Kids Rights Index 2016, que é um ranking global de direitos da criança. Do ano passado para cá, o Brasil caiu 64 posições no ranking. E até agora, e agora, aliás, está no 107º lugar. Entre os problemas constatados estão a discriminação estrutural contra as crianças indígenas e afrodescendentes no país e o fato de muitas crianças ainda viverem na rua ou em áreas rurais e remotas ou urbanas marginalizadas. E aí entra até essa questão do saneamento básico que vocês estão falando no programa. Muitas crianças ainda não têm acesso a nada disso. E para fechar, temos também a lista que nós fizemos na semana passada com organizações da sociedade civil de 10 causas diferentes. A lista foi feita com base nos temas divulgados ao longo de toda a nossa campanha, Eu Me Importo, e estão entre esses temas refugiados, crianças vítimas de abusos e idosos. Todas essas informações podem ser acessadas no nosso portal, observatório3setor.com.br, e no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Tá aí. Muito obrigado, Josi. Até a próxima quinta.
Obrigada. Até quinta.
Muito bem. Tá, vocês, convido vocês a participarem da nossa campanha Eu Me Importo. É só entrar no nosso Face lá. E, aliás, o portal também, então, as várias campanhas, são já 10 campanhas e atingimos mais de 1,5 milhão de pessoas.
Muito bom,
né? Parabéns. É, a última campanha foram violências contra as mulheres, não é isso? Muito bem.
Quem sabe o Observatório faz uma ampla campanha pelo saneamento básico.
Olha, é interessante isso. Em uma das, você está falando do saneamento básico, a gente está percebendo que não desperta o interesse da população. Já foi dito isso aqui por vocês dois. E seria uma maneira também de a gente começar a divulgar e provocar uma mudança. Eu acho que a sua instituição, a sua, Delmar, os dois coletivos presentes aqui, para incentivar que a população comece a participar. Você sabe que uma das nossas campanhas, a gente falou sobre as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência foi uma das que menos atingiu. Quer dizer, a sociedade não gosta. Isso já era uma coisa que não aparecia e agora é um assunto que eles não querem discutir publicamente isso. Ainda vivemos numa sociedade muito preconceituosa.
Sim.
E carente de informação, no caso do saneamento básico. Mas está aí uma sugestão que a gente vai registrar, viu, Deu Maria? E futuramente podemos fazer uma iniciativa dessa. E até para saber o que isso impacta, né, num ano de eleição, o que as pessoas estão pensando, né? Estão pensando do... bom, agora em São Paulo não precisa mais de viadutos. Até eu queria te ouvir. Você é um... Eu sempre cresci ouvindo que o Prestes Maia foi o grande prefeito de São Paulo. Agora fizeram uma revisão, dizendo que ele fez obras em cima dos nossos rios aí. Exatamente. E realmente... E contribuiu para a crise que a gente vive hoje. Sua opinião.
Eu concordo com ela, porque o que foi feito é o seguinte: se você pegar na área central, todas as galerias, ou bem, os córregos, eles estão por baixo da terra, em galerias. E isso foi feito justamente para dar mais espaço para a urbanização. Em vez de deixar o espaço para o escoamento das águas nas margens, que eu acho que é uma condição sustentável, foi ocupar tudo que é espaço para fazer obras e para urbanizar. Isso foi um equívoco.
Foi um crescimento desordenado da cidade, num grande centro urbano como São Paulo, que nos deixou agora nesse
estado.
Acho que o Demar até pode nos responder que as marginais também não deveriam existir, né?
Não.
Próximo ao rio,
não,
né?
Não, aliás, o programa do Saturnino de Brito, foi o maior sanitarista do Brasil, acho que é o pai da... Ele tinha um projeto para deixar justamente as margens, com parques, etc. Mas aí, aos poucos, eles foram comendo esse espaço, colocando espaços públicos. Esse conflito foi, inclusive, no plano de avenidas que foram construídas, nos objetos de canalização. Se canalizava para ter espaço para urbanizar. E aí entrava os interesses privados.
É verdade. O Rubens lembrou bem. As marginais foram construídas abaixo do nível do rio. Agora, nos últimos anos, fizeram um tratamento no rio Tietê, mas elas eram muito abaixo do nível do rio, e aí que criou um grande problema de enchentes. Né?
Havia uma política que é o seguinte: para resolver o problema dos enchentes, tinha que intervir só na calha do rio, fazendo obras de canalização e agora, mais recentemente, só concentrando no chamado piscinões. Isso é um grande equívoco. O problema de enchentes em São Paulo é provocado pelo modo como se dá a urbanização. a ocupação dos espaços nas bacias hidrográficas. Se você impermeabiliza muito, se você promove a erosão, se você desmata, etc., etc., você aumenta o escoamento que vai para o curso d'água. E essas canalizações foram gastos bilhões. O que, que acontecia? Fazia uma obra, resolvia um problema local, num trecho, e empurrava a chamada enchente rio abaixo. Então, esse troço virou uma bola de neve. Entende? Aí se introduziu, aliás, foi eu na minha administração, o primeiro piscinão foi no Pacaembu. Mas aquele piscinão era uma coisa muito específica e particular. E o Estado transformou.
Que foi feito em frente ao estádio, né?
Embaixo da praça.
Da praça do estádio ali, né?
Naquela condição, foi uma situação particular que eles generalizaram e transformaram o piscinão numa commodity. Então todo mundo começou a fazer piscinão. Entendeu? Que na verdade. E não estuda.
Obras paliativas, né?
E não estuda as condições particulares específicas da bacia hidrográfica.
Muito bem. Já que nós estamos falando do Prestes Maia, que é considerado o prefeito top, né? O melhor prefeito que aconteceu no século passado aqui em coisa, e também embarcou nessa coisa de um crescimento desordenado da cidade. Mas eu me lembrando, já que a gente está falando do passado, eu quero lembrar o prefeito que pediu a Niemeyer um estudo para fazer uns parques na beira do Rio Tietê. Eu vou lembrar. Ah, se me engano, foi o Jânio Quadros. Quando era prefeito, Niemeyer fez o projeto. Já existe esse projeto de uma ocupação de um espaço de lazer pela população, né? A população ia ocupar aquele espaço e ia devolver aquilo que era, já era da comunidade há muitos anos atrás. E ali tinham vários campos de futebol, né, às margens do Tietê, que foram perdendo espaço para a chamada marginal, né?
Joel, mas tem uma coisa triste. Na verdade, o estado de parques lineares, este parque do Tietê, ele foi feito para permitir o amortecimento do pico de cheia. Quando tinha uma vazão muito grande, porque chovia, você teria o parque ao longo do rio para permitir que a água se espraiasse e acomodasse. Mas só que eles estão mudando isso. Estão começando a implantar ocupações nesse parque, né? Lamentavelmente. Quer dizer, estão descaracterizando aos poucos a função desses parques lineares.
Muito bem, nós vamos para um comercial e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora, com a nossa repórter Natália de Oliveira, que tem mais informações.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Pelo segundo ano consecutivo, as universidades brasileiras perderam espaço no ranking das melhores instituições de ensino superior dos países emergentes, os chamados BRICS, composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil tem 7 universidades dentre as 50 melhores, 2 menos do que em 2015. A Universidade de São Paulo, USP, continua como a melhor colocada instituição do Brasil na 10ª posição. É o segundo ano que a USP perde posição. Em 2015, era nona e em 2014, ocupava a 7ª. A segunda melhor instituição brasileira é a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que aparece em 12º lugar. As universidades que saíram da lista foram a Universidade Federal de Minas Gerais e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Na lista das 10 melhores instituições, a China lidera com 7 universidades. Uma notícia preocupante para o Brasil e para o mundo foi dada no relatório Solo Perigoso da ONG britânica Global Witness. O Brasil foi o país mais violento do mundo para os ambientalistas em 2015. Foram 50 mortes registradas no país, segundo o relatório. No mundo todo, foram 185 pessoas assassinadas defendendo o meio ambiente em 16 países. Um dado alarmante é que os 67 ecologistas assassinados no ano passado eram de comunidades indígenas. As indústrias de extração e mineração estão relacionadas com a maioria dos casos. As empresas se recusam a dialogar com as comunidades locais, como os indígenas, que são diretamente afetadas, gerando conflitos e grande parte dessas mortes. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí, olha só. É, como a gente fala em desenvolvimento sustentável, com essa mentalidade que impera no nosso país, Rubens?
Desenvolvimento sustentável, é. É, primeiro, vamos começar pelo saneamento básico, que é um desenvolvimento sustentável que já deveria ter sido resolvido há décadas, diríamos há milênios. Aliás, os romanos, né? Os romanos resolveram o problema de saneamento básico e o Brasil ainda não. Mas eu vejo o Brasil um pouco mais preocupado nos últimos anos, até mesmo a população um pouco mais engajada, no desenvolvimento sustentável como um assunto mais generalizado, né? A gente vê hoje nas escolas um pouco mais de educação ambiental, você vê hoje um pouco mais nas bancadas do Congresso falando mais um pouco sobre meio ambiente, sobre água, saneamento, posições climáticas, etc. Então, a gente começou a dar os passos que alguns países já deram há décadas.
Ou seja, mudança só para as futuras gerações.
É, creemos que sim, né?
Muito bem, Delmar, essa aqui é para você. A Márcia de Souza, lá do bairro do Limão, ela fala, quando houve racionamento de água, eu ficava vários dias sem água. Por que que no Palácio do Governo não faltava água? Só porque lá mora o governador? E aí eu me lembro de uma matéria feita nos grandes jornais aqui, na época do racionamento, é que o Palácio do Governo não entrou no racionamento, né? Ele continua consumindo água de uma maneira predatória.
É, eu acho que é um absurdo isso, né? É, isso aí é um dado do país, né? Mas veja bem, não é só no Palácio do Governo. É, esses contratos que eu acabei de mencionar, que as empresas, maior consumidor, tiveram uma redução do preço da água na crise, isso é gravíssimo, porque se você reduzir o preço para eles, significa que eles podiam aumentar o consumo e não entrar numa fase de dificuldade de racionamento que está. Isso eu acho que é um pouco o retrato realmente que o Brasil está vivendo.
Muito bem. O Rubens, o Trata Brasil existe desde quando?
Desde 2007, vai completar 10 anos no próximo ano. Somos talvez a única instituição do país que trabalha integralmente com o assunto saneamento básico do ponto de vista da água e do esgotamento sanitário. Existem outras organizações que trabalham com a questão do meio ambiente, com a questão da preservação dos recursos hídricos, mas que não destinam o seu tempo integral para falar só sobre água e esgotamento sanitário. Então, felizmente, aí, somos uma das únicas, se não for a única.
Parabéns pelo trabalho e queremos vocês sempre aqui no nosso programa.
Nós que agradecemos, e esse é o papel do Instituto Trata Brasil, comentar um pouco sobre os dados do país que são públicos, mas que não estão acessíveis para a população, e fazer todo esse trabalho de campanha de conscientização.
Delmar, no final do programa, suas considerações finais, o que faltou a gente falar sobre esse importante assunto?
Eu faria uma sugestão que a gente abordasse as consequências no saneamento básico que nós vamos enfrentar aqui para diante, dando as medidas emergenciais que o governo tomou. Eu acho que esse é um tópico extremamente importante, porque nós vamos ter aqui um aumento das taxas de água para cobrir as despesas das obras que foram feitas. Nós temos problemas de agravamento, de risco de qualidade da água. E mesmo, eu acho que na transparência, no controle social e na participação, não tivemos avanço nesse setor. Então, eu acho que seria um tema, minha sugestão. Eu sei que não dá para abordar tudo, viu, Joel? Porque você tem, inclusive, nós estamos tratando saneamento básico, mas tem a questão da política de recursos hídricos como um todo, que é outro campo, outra questão. A questão é muito complexa, é muito variada, e é muito difícil você abordar.
Vamos abordar isso, é importante. Inclusive, na fala do Kício, que eu não repercuti com vocês, que é fundamental, é saber quanto foi aplicado, né? Que verbas estão sendo destinadas para fazer o quê e a que custo, né? E qual foi o impacto na população, já que nós continuamos a viver uma crise hídrica, né, no Estado. Bom, fecho o programa com uma poesia em homenagem aos nossos dois convidados, do Mário Quintana, O Homem e a Água. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui. Um rio que vai fluindo. É o meu destino é seguir. Seguir para o mar. Onde o mar, onde tudo recomeça. Onde tudo se refaz. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.